Então nós estávamos vendo na, há duas semanas atrás sobre a travessia do mar. Nós paramos no meio de todos os episódios e milagres que estavam acontecendo no mar. Não foi só que o mar abriu, passou e acabou. Tinha muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. Muitas coisas diferentes acontecendo. Então nós tínhamos visto que o mar se dividiu. As águas ficaram como dois muros congelados. E a parte funda do mar, aquela parte que tem um abismo de repente, também ficou com água congelada nesse lugar, para que eles pudessem passar reto, sem ter que descer. Essas paredes de água congelada davam também água potável para quem queria beber água. Podia chegar perto da parede e tirar água da parede. A parede fazia um, como se fosse um filtro, um jato de água para eles poderem beber. Também o Midrash diz que essas paredes que seguraram o mar não eram da altura do mar. Elas subiram muito mais alto para que as pessoas que estavam distantes pudessem também ver que tem uma coisa diferente acontecendo no mar. E é isso que, inclusive, amedrontou os povos que moravam na região. Eles viram o milagre acontecendo, isso amedrontou eles para não fazerem nada contra o povo de Israel. O chão do mar, além de ficar como se fosse um mosaico bonito, para eles atravessarem num lugar bonito, o chão também brotou legumes. E eles podiam comer desses legumes e dar para os seus animais comerem também. Um outro milagre que aconteceu foi que os egípcios entraram no mar para perseguir os judeus. Afinal de contas, se você vê o mar aberto com dois muros, você vai entrar? Não vai entrar, vai achar alguma coisa que está estranha aí, mas eu não vou me meter a entrar dentro desse negócio, vai saber o que vai acontecer. Muito mais ainda que esses judeus já aconteceu um monte de pragas lá no Egito que nós nos demos mal. Então, eu não vou arriscar agora entrar nesse negócio que eu não sei o que que é. Mas, então, os judeus entrarem, mesmo se não tivessem fé, também entrariam, porque estão fugindo de alguém. Você está fugindo de alguém, você vai para onde for. Se tem aqui onde passar, melhor ir para lá do que não ir. Mas os egípcios não estão sendo perseguidos, eles estão perseguindo. Então eles deveriam sim suspeitar que... Quem disse que essas paredes vão aguentar tanto tempo? Quem disse que vai aguentar até todo o nosso exército entra, passa, sai, vai? Não dá para garantir absolutamente nada. Mas, de fato, isso faz parte daquilo que Deus falou, Vani achazeket lev paró, eu vou endurecer o coração do paró, ele vai perseguir vocês. Então, por mais que eles viram tudo o que aconteceu até agora, continuaram sendo tolos de ir em frente. E Deus queria que acontecesse, que eles entrassem no mar, para eles serem afogados, e dessa forma, ele estaria sendo recíproco com eles, pelo que eles afogaram milhares de crianças judias quando nasciam. Eles afogavam no rio, eles iam ser afogados no mar. E como nós vimos já que a nuvem que seguia na frente dos judeus foi para trás naquela noite, e ela fazia com que a luz da coluna de fogo que andava na nossa frente iluminasse melhor ainda para o nosso lado, enquanto que essa nuvem barrava para que a luz não chegasse no acampamento egípcio. Mas de vez em quando tinha uns flashes que atravessavam, sim, essa nuvem para o lado dos egípcios, para eles enxergarem os judeus comendo, bebendo, tranquilos, atravessando, caminhando, isso ia deixar os egípcios mais nervosos ainda, mais irritados. E o Midrash fala que os egípcios naquele momento perderam vários dos seus sentidos. E foi isso que causou com que eles entrassem no mar. Primeiro que eles não estavam enxergando muita coisa, porque estava tudo escuro. Segundo, Deus fez com que eles perdessem a sua audição, ou pelo menos não ouvissem o barulho do mar. E assim eles acharam que eles estão caminhando à beira do mar. Os judeus estão andando à beira do mar, eles estão também andando à beira do mar. Quando eles perceberam onde é que eles estavam, já era tarde. Também caíram pedras em cima dos egípcios. Não só pedras, como pedras de gelo do mar. Quando eles já estavam dentro, começou a cair em cima deles também como pedras. E quando amanheceu, eles olham para os lados, eles veem aquelas duas, aqueles dois paredões, muros altíssimos de gelo. Eles ficaram muito assustados e eles queriam fugir, mas eles não conseguiam fugir. Por quê? Várias coisas, mas entre as coisas, eles estavam todos montados em cavalos, ou principalmente estavam em carros atrás dos cavalos, em carroças. Deus fez com que as ondas que estavam caindo de água na frente deles tivessem formatos de éguas. E os cavalos resolveram correr atrás das éguas. Então, em vez de levar os egípcios para fora do mar, eles levaram para dentro da água de vez. O fundo do mar era de areia seca. Deus fez a areia secar para os judeus andarem no seco. Só que, quando os egípcios estavam andando, Deus fez a nuvem, uma nuvem úmida, obviamente, vir e passar e umidificar o chão. Deixou o chão tão úmido que os egípcios começaram a atolar. E aí em seguida vinha a coluna de fogo e secava e fervia o chão. E os cavalos começavam a tentar pular para sair desse chão fervendo. E Deus fez com que as rodas, ou mais especificamente uma das rodas, os carros têm duas rodas, né? essas carroças de guerra têm duas rodas. Deus fez com que uma roda quebrasse em cada carroça. E assim os cavalos desesperados começaram a correr. Os soldados estavam em cima daquele carro com uma roda e sem uma roda. Então os carros começavam a girar e rodopiar. E ao mesmo tempo também ficar batendo no chão o lado que não tem roda. E com tanta intensidade eles começaram a ficar todos quebrados em cima do carro. E a maioria dos egípcios acabaram caindo de cima dos seus cavalos ou caindo de cima dos seus carros. E eles não conseguiam se levantar. Como se eles tivessem caído de altura. E aí entra um conceito aqui que a gente vai ver, se Deus quiser, quando ver o cântico que os judeus cantaram após a travessia do mar, que é que existiram vários níveis de egípcios vários tipos de egípcios. Existiam os egípcios como chumbo, egípcios como pedras e egípcios como palha. O que significa isso? Isso significa em relação ao peso no mar. Os egípcios mais santinhos, quer dizer que eram menos piores, afogaram como chumbo. Vai até o fundo e acabou. Sem sofrer demais. Os egípcios que eram médios foram como pedras. Eles foram caindo com peso, mas ia, voltava um pouco, caía mais um pouco e caiu. E tiveram os egípcios que eram como palha. Os egípcios mais perversos eram como palha na água. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. E não morria. E quando ele estava quase morrendo, ele voltava lá para cima, dava uma respirada, e era de novo jogado para baixo, e assim ficaram girando na água. Os cavalos também morreram juntos. Por que que eles morreram juntos? Quem diz que eles não fizeram mal para ninguém? Eles não fizeram talvez mal por conta própria, você vai dizer. Eles não têm culpa que eles foram levados atrás. Mas infelizmente eles foram levados para perseguir os judeus. Não é isso que está dizendo, porque primeiro não é uma regra. A gente não está aqui colocando uma regra. Estamos falando um fato. Fato é que os egípcios que eram mais bonzinhos sofreram, mas menos. Os egípcios que eram terríveis sofreram pacas. Isso está na Torá e no Midrash. Isso não é uma regra. É um fato que aconteceu. Dessa forma Deus fez naquele momento. Exatamente. Agora, o chão, que uma hora estava úmido e uma hora estava duro e seco, quando os egípcios caíam dos seus cavalos ou caíam dos seus carros, eles batiam a cabeça em chão duro. E acabava quebrando a cabeça deles também. E muitos dos egípcios foram tragados pela terra, como daqui a pouco a gente vai ver mais detalhes como eles foram tragados. Quando os egípcios estavam perseguindo os judeus, eles jogaram, atiraram flechas e atiraram pedras. Que a nuvem que estava entre os acampamentos protegeu os judeus não serem atingidos. Quando eles estavam agora no mar, essas pedras e flechas foram jogadas de volta em cima dos egípcios. E não só isso, como nós falamos antes também, os próprios pedaços de gelo das paredes caíam em cima deles. Também, o Midrash diz que quando o mar se abriu, foi um barulho tão forte, que também foi ouvido na região, fora o fato de ficar alto. O barulho também fez com que as pessoas da região ficassem amedrontadas com o que estava acontecendo. Saúde. Deus fez acontecer dois ventos diferentes e contrários que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, um vento frio que estava mantendo essas paredes congeladas para os judeus que estão lá na frente ainda atravessando. E por outro lado, atrás, começou a ventar um vento quente, um vento seco, que começou a derreter as paredes para as caírem em cima e o mar cair em cima dos egípcios. Normalmente, quando você vai derreter gelo, demora. Aqui foi repentino. O gelo todo que estava do lado dos egípcios, as duas paredes derreteram de repente e a água caiu de repente em cima deles. De forma que ninguém conseguia escapar disso. O que aconteceu? Os egípcios eram bons em magia. Já vimos bastante sobre isso. E tinha uns magos lá também. E esses magos fizeram uma levitação. Quando a água começou a cair, ups, foram para o ar. E de certa forma, se salvaram por enquanto.
Mas os magos não estavam junto com os judeus?
Não sei se todos. Escuta, o Egito não faltava mago. Eles eram o centro de magia da época. Os magos que trabalharam lá junto com o faraó e que presenciaram as pragas de perto e tentaram copiar, esses resolveram que vão ir junto com os judeus. Mas tinha outros magos no Egito também. O que aconteceu? Uma mão que tinha no céu fazia com que acabava com a magia desses caras e eles caíam de novo dentro da água. E é isso que também está escrito num versículo, uma das coisas que isso significa, Vayar Israel et hayad hagedolah, que o povo de Israel viu a mão grande. A mão grande era essa mão, não sei se era mão de fogo ou o que, que era no céu, que eles viram jogando de volta para o mar os egípcios. E eventualmente os egípcios que conseguiram escapar, que estavam mais próximos da entrada do mar, e conseguiram sair quando a água estava caindo, as ondas foram atrás deles e trouxeram eles de volta para eles não escaparem. Tá vendo? Esses são milagres que nós não estamos acostumados. Teve de tudo junto. Por isso, a quantidade de milagres que aconteceram quando eles estavam no Egito e as pragas que aconteceram, no mar aconteceu muito mais. Tanto é, que no mar eles viram a presença divina de uma forma muito forte, mais forte do que profetas. Como a gente vai ver depois, se Deus quiser. Aí existe uma discussão no Midrash, como foi exatamente esse momento que as águas se fecharam. Uma opinião diz que aquilo que nós conhecemos, que é mais tradicional conhecer, que o mar foi se fechando atrás dos judeus em direção aos egípcios. Os judeus foram saindo lá na frente e as águas foram caindo aqui para trás em cima dos egípcios. Os judeus saíram e os egípcios se afogaram. Tem uma opinião no Midrash que diz que o mar inteiro se fechou. Se fechou lá na frente, se fechou aqui atrás. E ficaram lá no meio agora os judeus mais para frente, os egípcios mais para trás. E aí Deus fez os judeus serem elevados para o ar, para poderem sair fora, e o resto se fechou e ficou lá. Os primeiros helicópteros da história. Não sei exatamente como, mas de algum jeito Deus tirou eles de lá de dentro e o mar se fechou completamente. Essa é uma opinião no Midrash, a outra é que eles saíram lá pela frente e a água foi fechando para trás. Nada impossível. Fala. A diferença, exatamente. Essa é a diferença. Você mesma falou. Foi a primeira vez que eles ouviram Deus no Monte Sinai. Aqui não ouviram nada. Deus não falou com eles em nenhum momento. É uma conversa diferente do que... Mas é verdade que primeiro, as pragas que aconteceram no Egito eram para reforçar também, fora castigar os egípcios, era para reforçar a fé dos judeus. Isso que eles estão presenciando no mar também é um fortalecimento de fé, como a gente vai ver, se Deus quiser, está escrito claro na Torá. Vayaminu Bashem, eles acreditaram em Deus, quer dizer, eles viram um monte de coisas diferentes. Isso foi logo antes da travessia do mar. Depois da travessia do mar, as coisas já mudam bastante de figura.
Ah, mas a gente já achava que depois da praga já fosse mudar completamente, não foi bem assim?
Não foi bem assim, mas já foi. Escuta, para e pensa o seguinte. Pessoas que cresceram numa civilização estranha, eram escravos, torturados, amargurados,
assimilados,
muitos deles faziam idolatria. Então já foi uma mudança radical. Então, quer dizer, a gente exige deles porque nós já crescemos depois disso, mas tem que entender que aqui é um início de tudo. Não foi fácil para eles. Tanto foi uma minoria que saiu, e tanto que mesmo depois, ao longo do deserto, vão ter bastante problemas. E são problemas que não é que hoje em dia nós não temos eles. Nós também acreditamos em Deus e, no entanto, fazemos uma série de coisas que, se você de fato acredita, você não vai fazer. Então, nós falhamos, infelizmente, somos seres humanos. A história do Korach é mais tarde.
Ah, tá.
Mais pra frente.
Até então eles não tinham matzá.
Não. Aqui eles estão comendo matzá. Matzá que eles trouxeram do Egito. Até porque aqui nós estamos o quê? Sétimo dia da saída do Egito. Ainda está bem fresquinho. Verdade. As percepções de milagres são muitas vezes mais fortes e mais visíveis quando você já está fora do que quando você está dentro. Você não tem uma visão tão ampla. Você não percebe, às vezes.
Se você volta um pouco para trás com a história, e tem tudo o que aconteceu na guerra,
Sim. Era para ter sido apagado do mapa. É verdade. É verdade. Exatamente. Mais uma coisa, a Torá fala que os egípcios foram, a linguagem que está escrito é Vainaer Hashem. Lenaer é igual a uma pessoa que mistura uma panela. Você mistura do fundo para cima, de baixo para cima, de cima para baixo. Assim também esses egípcios ficaram rodando na água de cima para baixo, de baixo para cima. Como nós falamos antes, que aí varia de Egito para Egito, mas de qualquer forma, de uma forma geral, eles estavam dançando na água. Os cavalos ficaram presos nos carros, nas carroças. Por quê? Porque Deus queria que os cavalos fossem esvaziados no mar. O cavalo consegue nadar fácil e sair do mar. Quando os egípcios saíram para a guerra, saíram para a perseguição, eles queriam esnobar e eles colocaram todos os adornos e joias e coisas que eles tinham em cima dos cavalos. E Deus queria agora dar isso de presente para os judeus. Então, para que essas joias saíssem dos cavalos, se soltassem dos cavalos, eles tinham que ficar dentro da água, de molho ali, para o movimento todas as joias caírem, e aí essas joias iriam ser jogadas, expelidas pelo mar para a praia. E quando os judeus saíram do mar, eles ficaram catando e colocando em cima dos seus burricos para levar isso de brinde. Ao ponto tal até, era tanta coisa, mas tanta coisa. O Midrash fala mais para frente que cada um conseguiu, se não me engano, 90 burros de carga. De riquezas. E o pessoal estava tão doido, tinha tanta coisa para pegar, que o Moshe, em um dado momento, depois que eles atravessam o mar, o Moshe tem que falar para eles: vamos embora, chega, chega, deixa aí, chega, já pegou bastante. Eles não queriam sair de lá enquanto não pegassem tudo que estava no chão. Uma outra coisa que aconteceu também foi que as águas das profundezas também subiram. Águas de dentro da terra. Subiram e se encontraram. E nesses encontros de águas, é muito violento. Quando águas de correntes diferentes se encontram, é muito violento. E os egípcios, então, foram pegos por essa pressão toda violenta de encontro de águas, inclusive. Depois também o Midrash traz que existem várias alturas do mar. Existem diversas alturas do mar, que tem o que é chamado Yamsuf, que é a parte mais rasa. Depois tem o que é chamado Metsulah, que é mais fundo. Depois tem o que é chamado profundezas do mar, que são os Terromot do mar. E os egípcios passearam por todas essas fases e todas essas alturas do mar. Depois o que aconteceu foi que as profundezas, quer dizer, o fundo do mar se abriu e engoliu a maioria dos egípcios. Só que depois começou a ter uma discussão entre o mar e a terra. Porque, em primeiro lugar, Deus ordenou que os judeus precisam saber que eles estão livres dos egípcios. Pensa o seguinte, os judeus atravessaram lá na frente, viram que os egípcios estão vindo atrás e saíram. Saíram do mar, estão no seco. Eles olham para trás, o mar está fechado. O que isso significa? Nada. Da mesma forma que nós saímos aqui, os egípcios devem ter saído em algum lugar aí da praia e daqui a pouco estão de novo atrás de nós. Eles não tinham ideia do que aconteceu para trás. Então Deus falou para o mar, você precisa comunicar, você precisa mostrar para eles que eles estão livres de uma vez por todas, para todo sempre, dos egípcios. Então todos esses egípcios que estão mortos no mar, você vai ter que cuspir para a margem, para a beira do mar, para que os judeus vejam os egípcios mortos. Só que, já vamos ver daqui a pouco mais detalhes de como isso aconteceu. Antes disso, o Midrash conta que os egípcios que não vieram para o mar, que ficaram no Egito, também foram trazidos para o mar. Eles foram rolando, ou de algum jeito eles chegaram também para o mar para serem afogados juntos. E não só isso, quem não veio mesmo assim, teve incêndios no Egito que deram cabo dessas pessoas. Sim, o Egito ficou em crise depois disso. O Egito entrou em crise depois disso. Praticamente não. A grande população, as mulheres e crianças provavelmente sim sobreviveram. E os homens não sobreviveram. Então teve que esperar um tempo até que eles se recuperaram, essas crianças cresceram e o Egito voltou a ser alguma coisa, mas nunca mais foi o Egito poderoso do passado. Então, como nós estávamos falando, quando os judeus chegaram finalmente, saíram do mar, começaram a falar, peraí, mesmo jeito que nós saímos aqui, eles estão saindo em algum lugar também. E aí Deus ordenou o mar, para o mar cuspir as pessoas para a beira do mar. O que aconteceu com os egípcios que estavam no mar? Os egípcios que estavam no mar não morreram no mar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus queria que os egípcios, antes de morrer, vissem que os judeus foram salvos. Eles também aqui não sabem o que está acontecendo lá na frente. Pode ser que do mesmo jeito que a água está caindo aqui, está caindo lá, vai saber. E por isso Deus deixou os egípcios por um fio. Eles foram cuspidos do mar ainda vivos e puderam ver que os judeus estão lá fora do mar, vivinhos, são os salvos. E segunda coisa, Deus quis deixar para que os judeus pudessem se vingar dos egípcios que oprimiram eles e suas famílias. Então os judeus viram que de repente, pá, o mar está jogando um monte de corpos para fora, para a praia. E eles foram ver o que era exatamente isso. Quando chegaram próximos, começaram a reconhecer. E esse daqui é aquele lá que matou não sei quem na minha família. Esse daqui é aquele que me batia. Eu lembro desse daqui me batia quando eu estava trabalhando. E o Midrash diz que os judeus então trouxeram cachorros e começaram a falar: você come essa mão que bateu e espancou toda a minha família. E você... E assim foi, tá? A Betina não está gostando desse assunto, mas o Midrash conta aí os detalhes de como eles atacaram todos esses egípcios. E aí sim, esses egípcios morreram. Eles bateram neles e etc. Cenas encobertas. Aí. Quê? Isso. Agora, o Midrash também conta que quando o faraó foi perseguir os judeus, ele também conseguiu ajuda de outros povos. Só que esses outros povos não têm nada a ver com a história. Por mais que agora eles estão indo perseguir, eles não oprimiram os judeus, eles não escravizaram, eles não têm culpa no cartório. Então, esses também foram salvos do mar e saíram vivos numa boa e foram embora, voltaram para os seus países. Só os egípcios, de fato, que oprimiram os judeus é que foram castigados. Não está escrito no Midrash quais, mas os países da região. Não faltavam, quer dizer, não eram só países, tinha muitos povos na região, tinham cidades na região. Alguém foi contratado. Sim. Eram poderosos, mas era bem distante, né? Naquela época ainda era distante. E nessa época, os persas não eram ainda nada muito poderoso, eu acho. Mas existia. Ah, isso é bem depois. Agora tem um sujeito que de tudo isso escapou. O faraó. O faraó saiu vivo andando do mar. Uau, sério? Sim. O faraó foi o único que dentro do mar resolveu finalmente assumir que ele não vai mais discutir com Deus. Ele assumiu e reconheceu a sua derrota e fez tshuva. E Deus deixou ele vivo não à toa, mas para que ele pudesse contar para todo mundo o que ele viu, o que ele presenciou, o que ele sentiu na pele. Depois disso, ele não voltou para o Egito, porque primeiro, não tinha muita gente lá para fazer muita coisa. E segundo lugar, não sei nem se iam receber ele, ou se iam trucidar ele. Ele de lá foi embora, ele acabou indo para a cidade de Nínive. E lá ele se tornou rei de Nínive. Nínive? É Mesopotâmia. A famosa mais ao norte. Babilônia, e chega até o mar. Nínive é na costa. Nínive é a famosa história do profeta Yonah, que foi enviado para convocar as pessoas lá para fazerem chuva, se arrependendo do que fizeram. Mas aqui é. Uma outra coisa também que o Midrash conta é... Não. Quer dizer, ele foi para outro país. Eu não sei exatamente dinastia, porque os Midrashim não trazem dinastias. E então, pelas contas que se faz, pela época se chega a isso, certo? Mas não é uma coisa que está escrita, claro. O que aconteceu é o seguinte, lá no Egito, quando o Moshe uma vez estava vendo lá eles trabalhando e viu que colocaram um nenezinho no lugar de pedras, que é o que eles faziam quando não tinha pedras, os egípcios tacavam as crianças no meio da massa. O Moshe ficou com pena e falou: Deus, por quê? E o Moshe salvou uma dessas crianças. Quando ele viu um nenê sendo posto, ele salvou esse nenê. Esse nenê se chamava Mihá. E esse Mihá depois fez uma estátua. E ele levou essa estátua junto com ele quando saíram, e quando atravessaram o mar, ele levou junto a estátua com ele. Depois vai ter problemas com essa estátua bem mais tarde, mas o Midrash conta que o mar ficou um pouco revoltado com isso. Eu estou dando aqui passagem para pessoas que são crentes e creem em Deus. Que história é essa de deixar agora um cara desses passar aqui dentro? E ainda levando uma idolatria junto com ele. E o Midrash conta que essas pessoas que estavam carregando essa estátua ainda reclamaram que eles estavam com os pés sujos. Quer dizer, os pés se sujaram de barro, de lama. E aí Deus falou: peraí, eu não estou entendendo essa história. Vocês já não foram afogados aqui. Vocês ainda reclamam que se sujaram de lama? De uma forma geral, os judeus não se sujaram de lama porque o chão estava seco. Os caras estavam com idolatria, então o chão não estava muito seco para eles. Mas já conseguiram passar, então o que vocês estão reclamando? A outra coisa que aconteceu foi dessa riqueza toda. Tudo aquilo que os judeus pediram dos egípcios quando eles estavam saindo do Egito era da riqueza particular de cada egípcio. Pediram para o vizinho: me dá isso, me dá aquilo, eles foram dando. Mas isso tudo foi, então, entre aspas, uma certa indenização particular, pessoa física. O governo não deu absolutamente nada para os judeus quando eles saíram. E isso tudo foi dado para eles no mar. Porque essa riqueza toda que estava adornando os cavalos era riqueza do Estado. E é justamente por isso que Deus fez aqui essa riqueza vir parar nas mãos dos judeus, que era a forma do Estado indenizar, entre aspas, ou pelo menos dar alguma coisa para eles que estão indo embora. O Midrash conta que quando o mar cuspiu os egípcios para a praia, começou a ter uma discussão entre o anjo do mar e o anjo da terra. O anjo da terra falou: "Ei, peraí, esses mortos são de você, são seus. Então o que você está jogando em cima de mim? Fica com você." E o mar falando: "Não, quero jogar eles para você." E a terra dizendo: "Eu não quero aceitar, porque a última vez que eu aceitei uma coisa que não devia aceitar, ou seja, quando Caim matou Hevel, lá no comecinho, a terra absorveu o sangue do Hevel. E por conta disso, a terra foi amaldiçoada. Então a terra falou para o mar, quer dizer, o anjo da terra falou para o anjo do mar: "Eu não quero aceitar esses mortos em cima de mim, porque depois eu vou ter que pagar por isso. É teu, fica com você." E aí Deus falou para o anjo da terra: "Não, aceita esses mortos, porque o meu povo precisa ver que esses egípcios morreram. Então você fica tranquilo, aceita, eu te garanto e te juro que não vou fazer nada de mal para você." E aí a terra então aceitou que esses mortos ficassem em cima, quer dizer, esses quase mortos, né, ficassem em cima. Depois que os egípcios morreram, os egípcios foram tragados pela terra. Eles foram todos enterrados. Por que que eles mereceram ser enterrados? Diz o Midrash, por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque eles, egípcios, permitiram o Yaakov ser enterrado onde ele pediu. E não só permitiram, como eles foram acompanhar o corpo do Yaakov. Então, já que os egípcios acompanharam o corpo, eles merecem também ter um descanso direito. Segundo lugar, em uma das pragas, uma das últimas pragas, os egípcios acabaram confessando e dizendo Hashem HaTzadik. Eles falaram: "Deus é justo." Então, já que eles aceitaram de certa forma, Deus falou: "Então, eu vou dar uma recompensa por vocês terem falado isso." E terceiro, diz o Midrash, uma vez que o nome de Deus foi engrandecido graças a todos esses milagres que aconteceram, e os protagonistas, querendo ou não, foram os egípcios, já que o nome de Deus foi engrandecido, eles merecem então uma pequena recompensa, que pelo menos eles vão merecer serem enterrados. Isso está falando das pessoas da tribo de Efraim que saíram antes do tempo do Egito e acabaram morrendo. E mais para frente vai ter a profecia que o Ezequiel vê sobre a ressurreição dos mortos e Deus faz com esses ossos, é isso? Isso foi depois, quer dizer, eles morreram antes, eles saíram do Egito antes. E a ressurreição deles vai se dar bem mais para frente. Uns 400... Não, 400 nada, bem mais. E Ezequiel é quase 800 anos depois. É? Eram ossos. Ossos. Quando a Torá fala sobre isso, a Torá fala que eram ossos secos. Atzamot e Reishot. É, eles morreram lá, é outra história. Aqui a terra falou: "Não morreu em cima de mim, que vocês estão jogando, que você está querendo jogar em cima de mim isso. Depois vai me custar." Mais uma coisa que o Midrash conta é que naquele dia teve uma pequena ressurreição de mortos. Por quê? Quando Yaakov Avinu estava para descer para o Egito, o Yaakov estava reticente. Ele falou para Deus, o Deus fala para Yaakov: "Al tirá meredá mitzvah", não tenha medo de descer para o Egito. O Yaakov estava com medo de descer para o Egito. Por quê? Porque o Jacob sabia que aquele momento, descer para o Egito, significava cumprir aquilo que Deus falou já para Abraão Avinu, que eles vão ser escravos e vão ser oprimidos num lugar estranho. E o Jacob ficou com medo. Será que os meus filhos vão aguentar isso? Ou será que eles vão acabar morrendo nesse exílio? E aí Deus falou para Jacob: fica tranquilo, eu vou subir com você. Aí o Jacob falou: bom, mas espera aí, então isso significa que talvez eu vou ser tirado de lá para ser enterrado na minha terra, mas não quer dizer que eu vou ver os meus filhos sendo redimidos de lá. Quer dizer, eu vou morrer, eles vão estar ainda no exílio. E aí Deus então diz: Ve'anochi al-hagam alo. Eu também vou te fazer subir. Quer dizer, Deus prometeu para Jacob Avinu que você, por mais que eventualmente vá falecer antes e não vai presenciar a redenção dos seus filhos, fica tranquilo que quando chegar o momento eu vou te fazer ver, para você não ficar sofrido. E é isso que acontece aqui. Quando finalmente agora os judeus estão livres de verdade, os judeus indo lá embora, os egípcios mortos atrás, nesse momento Deus revela para Yaakov, e assim consta no Midrash, que foi feito um Triat HaMeitim, uma ressurreição dos mortos, para Yaakov ver isso e voltar a falecer. E é isso que está escrito na Torá: Vayar Israel et Mitzrayim met al sefat hayam. Israel viu o Egito morto à beira do mar. Israel aqui pode ser o povo de Israel, mas geralmente o povo de Israel é chamado de Benei Israel, os filhos de Israel. Aqui a Torá usa a linguagem que Israel viu. Israel é Yaakov. Yaakov pôde ver esse grande momento, essa glória do seu povo, os seus descendentes finalmente livres, e aí ele agora podia descansar de fato. E o Midrash traz uma outra opinião que diz que não só o Yaakov, mas Abraham e Yitzhak também foram acordados por Deus para verem que, ó, eu prometi que eles vão sair, que vai, tá tudo certo, tá tudo bem, agora fiquem tranquilos. Um outro milagre que acontece aqui no mar é a profecia. Profecia idêntica para todos os judeus. Eles vão cantar, a gente vai ver se Deus quiser depois, Paz Yashir. Eles cantam um cântico para Deus. E esse cântico não foi escrito antes e não foi redigido, não foi distribuído bilhetinhos para cada um ter o papel para falar. Todo mundo entoou juntos, uníssono, Paz Yashir. Porque naquele momento todo mundo teve e todo mundo chegou a um nível de profecia que eles conseguiram todos falar as mesmas palavras de louvor a Deus. Não só isso, o Midrash diz que as pessoas de Israel viram no mar e atingiram um nível de profecia que nem o profeta Ezequiel conseguiu atingir. Foi um momento, depois passou, mas foi um momento que eles atingiram de uma visão espiritual extremamente alta. E por final, o que o Midrash também diz foi que mesmo os nenês e as crianças que ainda não falavam também chegaram nesse nível de profecia, e não só nível de profecia, que eles também falaram, todos cantaram juntos o Aziashir. Depois, tudo voltou à sua normalidade. Só para finalizar com um detalhe interessante que eu vi no Osnaim Latorá, Rav Sorotsky, traz um detalhe interessante, que ele diz que a abertura do mar também foi recíproca aos egípcios. Falando sobre Yaakov, os egípcios abriram as portas para receber Yaakov, abriram as portas para receber a família de Yaakov, e depois de um tempo, fecharam os portões. e deixar eles presos. Assim também Deus aqui foi recíproco com os egípcios. Portas abertas do mar para vocês entrarem, igual vocês fizeram com Jacó. Pode entrar todo mundo bem-vindo. E depois que eles estavam dentro, fechou tudo e daqui vocês não saem mais.